Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Paraná está oficialmente em estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. Governo lança pacote de medidas sociais no valor de R$400 milhões para proteger as famílias de baixa renda. Paraná registra 57 óbitos por dengue e mais 76 casos da doença. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 25 de março de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você fica sempre muito bem informado. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Curitiba e cidades da região metropolitana amanheceram com tempo nublado nesta quarta-feira. Em algumas regiões, caiu uma leve garoa, mas o sol já apareceu e segue entre nuvens. Essa condição deve se repetir em outros municípios das regiões sul e leste do estado. No interior do Paraná, o tempo segue seco com altas temperaturas e baixa umidade do ar. Máxima de 24 graus na capital. Em Porecatu, no norte do estado, a máxima prevista é de 30. Em Capitão Leônidas Marques, no oeste, máxima será de 32 graus. O Paraná está oficialmente em estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, de acordo com o governo estadual. O projeto de decreto legislativo, que tinha sido aprovado em primeiro turno na segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná, foi aprovado nesta terça-feira em segundo turno e redação final. A sessão da Assembleia aconteceu de forma virtual. Com o decreto oficializado, o governo do Paraná fica dispensado de atingir as metas fiscais previstas para 2020 e também da limitação de empenho. A validade do decreto vai até dia 31 de dezembro deste ano. O governador lançou um pacote de medidas sociais do valor de R$400 milhões para proteger as famílias de baixa renda durante essa crise da pandemia. São 3 meses de suspensão das contas de água, luz e mensalidades da Coapar, além do aumento de fornecedores da agricultura familiar e distribuição da merenda escolar para as famílias. Confira.
Governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou um pacote social nesta terça-feira para combater os efeitos da pandemia no estado.
Todo o nosso foco de trabalho desde o início dessa crise é cuidar da saúde das pessoas, que é o que a nossa Secretaria de Saúde vem fazendo com o nosso secretário Beto Preto, e também o olhar social, cuidar das famílias mais humildes, daquelas que nesse momento de dificuldade mais vão precisar do apoio e da força do estado.
Entre as medidas está a elaboração de kits com os alimentos da merenda escolar, que vão ser distribuídos para 320 mil famílias, além de entidades sociais e hospitais filantrópicos, enquanto durar a pandemia. Para isso, o estado vai ampliar a compra da agricultura familiar, passando de 22 mil para 25 mil fornecedores. Segundo Ratinho Júnior, R$400 milhões do Fundo de Combate à Pobreza vão ser usados para diminuir os efeitos da crise. O governador também anunciou a ampliação da tarifa social de energia elétrica de 165 mil para 217 mil residências e a suspensão do pagamento para quem tem esta tarifa da Copel e da Sanepar por 90 dias. Também não haverá corte de luz nem água para famílias de baixa renda, nem hospitais filantrópicos. Os pagamentos de mensalidade da casa própria, adquirida pela Coapar, estão suspensos por 3 meses para 18 mil famílias. O governador Ratinho Júnior enfatizou que não há motivos para temer o desabastecimento nem fazer compras em estoque.
essa preocupação de faltar qualquer tipo de alimento no supermercado. Esse risco não existe. É importante registrar que o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo. Nós, além de produzirmos alimentos para as famílias paranaenses, nós produzimos para as famílias brasileiras e alimentamos mais 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Então o Paraná tem a tranquilidade, junto com os mercados, as mercearias, as vendas espalhadas aí pelo nosso estado, as lojas de conveniência, de dar a tranquilidade para a população que essa questão do abastecimento, da necessidade de alimento, ela vai estar nos nossos mercados.
Ratinho Júnior anunciou também que vai lançar um pacote econômico com aporte do governo federal ainda esta semana, assim que a equipe econômica e a Secretaria de Planejamento fizerem a proposta que vai atender o setor produtivo, entre comerciantes, microempresários e inclusive profissionais autônomos, como manicures e motoristas de aplicativo. O governador disse ainda que nesta quinta-feira vai lançar junto com o secretário da Saúde, Beto Preto, um mapa de planejamento para o combate ao coronavírus e que os hospitais públicos, filantrópicos e privados do estado estão se organizando em conjunto para atender a demanda que vai haver por conta da Covid-19. Ratinho Júnior lembrou que a batalha contra a pandemia depende de cada um tomar os cuidados para prevenir a doença e proteger as pessoas mais idosas, que são as que mais morrem quando infectadas.
Os cuidados básicos que você tem que ter, que a imprensa fala sempre e que é importante a gente recomendar aqui: lavar sempre as mãos, usar álcool quando possível, se você estiver em casa, cuidar com o álcool 70, aquele álcool líquido, que até então estava proibido no supermercado, porque esse álcool ele é inflamável. Daqui a pouco nós temos um problema de queimadura maior que do coronavírus, então é importante não deixar perto de crianças, cuidar com esse modelo de álcool, ele ajuda a higienizar, mas também pode trazer algum tipo de problema para a sua saúde. Importante você, acima de tudo, cuidar dos idosos. Cuide do pai, cuide da mãe, cuide da sua avó, cuide do seu avô. E se você puder, adotar um idoso é importante. Às vezes você, na sua rua, no seu apartamento, no seu bairro, tem algum idoso que mora sozinho ou por algum motivo fica sozinho. Você se coloca à disposição dele para ir na farmácia, para ir no mercado, para ir na mercearia. São eles que nós temos que poupar neste momento.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Começou nesta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em algumas cidades, a primeira remessa da vacina já acabou. Mas a Secretaria de Saúde do Paraná finaliza nesta semana a distribuição de mais uma remessa da vacina para todos os municípios do estado. O envio desse segundo lote, de 284 mil doses, começou no início da semana, assim que chegaram do Ministério da Saúde. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual deve receber o terceiro lote, com mais 213 mil doses, e da mesma forma vai distribuir aos municípios seguindo o critério de quantitativo proporcional à população. A campanha nacional de imunização contra a influenza segue até o dia 22 de maio. Companhias aéreas cancelaram temporariamente os voos para Cascavel. A Gol interrompe o serviço na cidade a partir de sábado e a Azul já amanhã. Os detalhes com Cristina Pinheiro.
As duas companhias aéreas que operam no aeroporto de Cascavel comunicaram nesta terça-feira o cancelamento temporário de voos devido à pandemia da Covid-19. Conforme o comunicado da Gol, no período de 28 de março a 3 de maio, a companhia aérea fará operações somente entre capitais. A Azul Linhas Aéreas informou que não vai atuar em Cascavel do dia 26 de março até o dia 30 de abril. Com o anúncio, os últimos voos serão realizados no dia 26 de março pela Azul e no dia 28 de março pela Gol. Até lá, a equipe do aeroporto segue o protocolo da Vigilância Sanitária e da Anvisa, tanto para os agentes que atuam em aeroportos, que devem usar equipamentos de proteção, e ainda quanto aos critérios de higienização para aeronaves e tripulantes, visando o controle da propagação do coronavírus. O trabalho é feito conforme o desembarque. Nesta terça-feira, pela manhã, por exemplo, os voos foram cancelados. Fiscais da Vigilância Sanitária estão desde domingo, dia 22, fazendo a triagem dos passageiros que desembarcam em Cascavel e orientando a quarentena, conforme a cidade de origem e possíveis sintomas da doença. A administração aeroportuária informa que Cascavel está seguindo as recomendações da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mesmo com o cancelamento de voos regulares, o espaço aéreo continua aberto para a aviação geral. De acordo com nota da ANAC, abre aspas, segundo a Constituição Federal, aeroportos são bem públicos da União Federal e atendem aos interesses da nação, além das localidades imediatamente servidas, visando o interesse público, e cabe à União determinar o fechamento de aeroportos e fronteiras, fecha aspas. Cristina Pinheiro para o Paraná em Rede.
Nesta terça-feira, uma jovem de 21 anos, moradora de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, com suspeita de estar com o coronavírus, fugiu do centro médico hospitalar da cidade. Ela estava internada desde o fim da tarde de segunda-feira em observação e apresentava sintomas da Covid-19. Quando os médicos informaram de que ela seria encaminhada para o Hospital de Clínicas de Curitiba, a mãe da jovem invadiu a ala de isolamento e saiu com a filha às pressas. Imediatamente foi acionada a guarda municipal da cidade e a polícia militar, que passaram a fazer buscas pela cidade. A jovem foi encontrada em casa junto com a família e foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital de Clínicas de Curitiba, e a mãe foi levada para o Centro Médico Hospitalar de Campo Largo para observação, mesmo não apresentando sintomas. A mãe da jovem vai responder criminalmente pelo ato. E a jovem segue em observação no Hospital de Clínicas de Curitiba até que saia o resultado do exame para confirmação se ela está ou não com o coronavírus. E a seguir, Paraná registra 57 óbitos por dengue e mais de 76 mil casos da doença. Daqui a pouquinho, fique conosco.
O Paraná em Rede volta já!